Caro presidente desta sessão, senador Valdir Raupe, caros colegas, senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, trago a essa tribuna aqui a preocupação que o estado da senadora Gleisi Hoffmann também enfrenta, que é o prejuízo causado para pessoas que estão hoje desabrigadas, com os temporais que abalaram muito o Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No meu estado, senadora, 3.400 pessoas estão desabrigadas por conta dos temporais. Os prejuízos materiais ainda são incalculáveis e, lamentavelmente, a gente precisa, e a Defesa Civil, o Ministério da Integração, já se dispuseram a atuar emergencialmente. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, os senadores do Paraná, o senador Requião também aí ao seu lado, tem tratado dessa questão que é grave e crucial, porque o temporal foi de extensão muito aguda, especialmente no seu estado, mas no meu também. Sim. A região da Grande Porto Alegre, a região missioneira, a região do centro do estado, todas sofreram com as consequências desses temporais. Concedo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann com muita alegria.
Obrigada, senadora. Eu não poderia deixar de me somar a Vossa Excelência nessa preocupação. De fato, o Paraná teve um sofrimento grande, nós tivemos tufão de vento, uma coisa que nós não víamos há muito tempo, pedras de gelo muito grandes, e temos também milhares de pessoas desalojadas e que precisamos prestar socorro. Hoje, inclusive, nós vamos estar com a nossa bancada de deputados federais, junto com o ministro da Integração Regional, Integração Nacional, exatamente para buscar ajuda na Defesa Civil, em conjunto com a Defesa Civil do Estado, para ajudar as vítimas e as famílias. Mas quero me solidarizar também a Vossa Excelência, as famílias do Rio Grande do Sul, e dizer que a gente vai estar aqui fazendo o possível, aquilo que nos tiver ao alcance, para ajudar e para minorar esse sofrimento.
Eu agradeço, e senadora, estaremos juntas nessa demanda, porque ela é de grande interesse social de toda a região. E unidos somos mais fortes. Então, e o Ministério da Integração, com o ministro Gilberto Ock, já manifestou interesse em disponibilizar a Defesa Civil para esse atendimento. Eu também trago aqui, senador Valdir Raupe, hoje tivemos toda a manhã concentrada numa agenda de alto interesse para a comunidade da região noroeste do Rio Grande do Sul, que é o curso de medicina na faculdade, na Universidade de Ijuí, a Unijuí. Não foi ela que venceu, foi uma instituição do Rio de Janeiro. E aí, por aí nós ficamos sem saber quais foram os critérios que o MEC usou. Estamos chegando agora de uma audiência com o secretário executivo do MEC, professor Luiz Cláudio Costa, que foi extremamente objetivo, porque nós estávamos preocupados que no recurso poderiam ser usados só 1.000 caracteres, apenas 1.000 caracteres. E ele disse que não terá nenhuma limitação de espaço para a defesa e para o recurso que a Unijuí fará junto à comissão organizadora do edital, que escolheu uma instituição do Rio de Janeiro. Só para lembrar que essa instituição Unijuí tem 58 anos de compromisso com a comunidade. Lá em Ijuí tem 3 hospitais, Hospital de Caridade Ijuí, o Hospital Bom Pastor e o Hospital da Unimed. Mas a própria Unijuí, que tem 58 anos, ela tem cursos de nutrição, de psicologia, de farmácia, de enfermagem e de outras áreas relacionadas à área da saúde. E faz a integração não só com os hospitais, mas também com atendimento psicológico e de enfermagem e de fisioterapia numa instituição de 60 anos, que é a APAE, lá em Ijuí, que atendeu no ano passado 14 mil pacientes. Entre crianças e adultos. Então, não é possível que se faça uma escolha, respeitando toda a instituição que foi escolhida, mas o critério do localismo, da identificação com a comunidade, realmente deve ser levado em conta. Então, as audiências com o vice-presidente Michel Temer, que está recebendo um documento hoje à tarde, também com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, e agora com o secretário executivo do MEC, foram, na nossa avaliação, extremamente produtivos, e a bancada do Rio Grande do Sul, formada por 31 deputados federais, pelos senadores, pelos 3 senadores, se envolveu com essa questão, não só com a Unijuí, mas também com a Unicinos, que é em São Leopoldo, uma dos jesuítas, outra dos padres franciscanos, lá no começo, há 58 anos atrás, e a Unicinos, que tem hoje um centro tecnológico que é de reputação internacional. Então, não podemos descurar da atenção que é dada para essas instituições comunitárias. Eu quero hoje também trazer aqui, pretendia fazer um balanço deste primeiro semestre para explicar para o cidadão que nós aqui temos trabalhado intensamente. Às vezes não há visibilidade que merece o trabalho, seja para trabalhar no Pacto Federativo, numa reforma política, para trabalhar nas questões de demanda social, do interesse institucional, da formação de um Estado mais equilibrado e mais justo. Nós intensamente trabalhamos nas questões de saúde. E é exatamente por tratar dessa questão de saúde, pela relevância que tem, há pouco o senador Rego fez uma manifestação, mas, senador Waldir Raup, a revisão do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, vai tirar da lista da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o quimioterápico oral everolimo, que é usado no tratamento do câncer de mama com metástase e também do fígado. A medida entra em vigor em 2016. É a primeira vez que a ANS exclui um item dessa lista, o que abre precedente para uma possível equiparação dos tratamentos de saúde pública e particular. Ou seja, a judicialização deve voltar a ver nessa área. O argumento da ANS para restringir o uso do quimioterápico foi a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC, de que o medicamento não deveria ser fornecido na rede pública porque não garantiria o ganho de sobrevida. Será que melhorar a qualidade de vida por 2, 3, 4 anos não é importante para quem é portador da doença? Será que os membros que decidiram isso nunca pensaram que poderão ser acometidos dessa doença também e vão precisar desse medicamento? Será que não há princípio de humanidade numa decisão dessa natureza? No site da ANS está sob consulta pública até sábado a inclusão de 11 terapias, exames e um medicamento de um total de 109 apresentados pelas entidades. Então, nós temos que assegurar, e eu aí tenho a convicção, sinceramente, a presidente da República, Dilma Rousseff, não foi informada dessa decisão da agência. Não foi. Não foi porque a presidente Dilma Rousseff, e aqui fala uma senadora independente, a presidente da República, em várias matérias relacionadas ao interesse da população, da saúde feminina especialmente, everolimo é um quimioterápico para mulher portadora de câncer de mama. A presidente da República sancionou sem vetos a lei de minha autoria, que assegura a obtenção do quimioterápico oral fornecido pelos planos de saúde a quem paga, a esses clientes de plano de saúde. Ela sancionou sem vetos. A presidente também sancionou sem vetos um projeto da senadora, da deputada do Amazonas, que eu fui relator aqui, e que tratava de reconstituir a mama tomada por um câncer de mama, no mesmo ato cirúrgico da chamada mastectomia, que é a retirada da mama contaminada, para reconstituir essa mama, para que a mulher saia do hospital, sempre que as condições médicas assim permitam, saia dali com o seu corpo inteiro, não mutilado. A presidente também sancionou sem veto. A presidente também foi tratada de problemas de saúde na área oncológica. Ela tem uma grande sensibilidade. Eu tenho a convicção de que a presidente Dilma Rousseff não sabe, não foi informada sobre essa decisão da ANS, porque não aceitaria, pela sensibilidade que tem, até porque o estado do Rio Grande do Sul, que a presidente tão bem conhece, é o estado de maior incidência de câncer de mama, por questões genéticas, por uma série de outros fatores. Então, eu tenho a convicção de que a presidente vai, ao tomar conhecimento dessas decisões, tratar de reparar esses equívocos. A equiparação entre os procedimentos cobertos pela saúde pública e privada é considerada um retrocesso por pacientes, entidades médicas, de defesa do consumidor e juristas. Eles consideram a integração nos moldes propostos pela ANS como um nivelamento por baixo. O motivo? Indaga uma excelente matéria publicada no jornal O Globo de hoje, chamado Um Rol de Polêmicas nas Coberturas de Saúde. A indagação é exatamente sobre qual é o motivo. A demora para a incorporação dos procedimentos mais avançados e geralmente mais caros pelo serviço público. Os especialistas também consideram que a mudança pode aumentar o número de processos judiciais sobre a saúde, porque mexe no que consideram um direito adquirido. Um direito adquirido. A economista, e aqui vem o testemunho dela publicado hoje no Jornal do Rio de Janeiro, a economista Marília de Almeida Dantas, diagnosticada em 2012 com câncer de mama, em metástase nos ossos e no fígado, usa há 2 meses a medicação riscada da lista. Teme que a doença, hoje sob controle e restrita à mama e fígado, volte a se espalhar por outros órgãos e custa ela, paciente de câncer, a acreditar na decisão da ANS. Ela já pensa em recorrer à justiça para garantir o acesso ao remédio, que custa cerca de R$ 6.000, caso ele deixe de ser fornecido pelo plano. Fiquei chocada e indignada com essa notícia, disse a Marília. Não é porque um remédio não acaba com a doença que ele não é importante ao paciente. Qualquer 1 ou 2 anos a mais na vida de uma pessoa são válidos. Até porque a esperança é de que neste meio tempo surja alguma outra droga melhor. Não se pode mensurar custo-benefício quando o assunto é a vida das pessoas. Não se pode mensurar custo-benefício quando o assunto é a vida e a saúde das pessoas. Esta é uma frase lapidar para sintetizar o que está acontecendo com essa decisão da ANS, que nós também protestamos. Eu quero renovar o pedido e, aliás, nessa área de saúde, apresentamos com a companhia exemplar dos senadores Valdemir Mocca, senador Walter Pinheiro, um projeto PLS 200-2015, nesta casa, neste semestre, um projeto que trata do registro de pesquisas clínicas, que é exatamente para esses pacientes. Pacientes portadores de doenças raras, de doenças que ainda não têm um tratamento específico, para que possamos, aqui no Brasil, ter os mesmos direitos que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na América Latina, na Argentina, no Chile, em outros países, onde o registro de uma pesquisa segue um período muito mais curto do que é no Brasil, que leva de 1 ano a 1 ano e 8 meses. Esse projeto... Terminando, senador Valdir Alpe, senador Valdir Alpe, estou terminando, dizer porque me encanta, me entusiasma, me apaixona esses temas ligados à saúde pública. Então, esse projeto é um projeto de grande relevância, não apenas, e a nossa grande preocupação, diz respeito à saúde dos pacientes, como a Marília, que ao tomar o Everolimo, sabe que pode ter uma qualidade de vida por 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. E esse direito não pode ser retirado dessa economista que eu não conheço, mas que está perdendo um direito e agora, para recuperá-lo, vai ter que ir para uma judicialização. Então, senador Valdir Alpe, nós temos aqui essa responsabilidade. E eu ocupo essa tribuna hoje para fazer essa manifestação e dizer que vamos ficar atentos e pedir à presidente da República que olhe com a sensibilidade que tem para essa decisão que deve ser evitada que seja tomada. Muito obrigada.